Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Home. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às sextas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Já estamos nós a picar o ponto. Olá, Pedro.
Olá, Sara. Muito boa tarde. E não estamos só os dois. Aliás,
não.
Hoje o programa é...
Não é surpresa. Já revelamos
não
no
é
Facebook.
Surpresa, mas fazemo-lo a três vozes. A hora toda, portanto, completa. Portanto, estamos aqui muitíssimo bem acompanhados pelo Paulo Brandão, que está cá à conta
Olá,
de mais
Paulo.
Um aniversário do Teatro Circo. Bem-vindo, Paulo. Obrigado.
Obrigado.
Parabéns, antes de mais.
Parabéns.
Muito obrigada.
Ao Paulo e ao Teatro Circo. 102 anos hoje.
Que belíssima data essa, já lá vamos estar a descobrir mais.
102 anos e sem bengala. Sem bengala.
Ah, é?
Em sério.
E o Paulo já esteve, já conhece o Teatro Circo há muitos anos e conhece muitas histórias. Vamos querer sabê-las todas ao longo desta hora. Entretanto, Sara.
Todas.
Algumas.
Algumas.
Claro que sim.
Algumas. Sara, entretanto.
Entretanto, vamos... olha, nós costumamos pautar o programa com música e geralmente com músicas novas. Só que decidimos este programa pautar com músicas de concertos que nós fomos, atendemos no Teatro Circo, uhum, e que nos marcaram de alguma forma, e o meu foi o da Sílvia Pérez Cruz.
Muito bem visto.
Há uns meses, já foi no ano passado, uhum, que ela trouxe o Quinteto de Cordas, e foi um concerto belíssimo, foi a primeira vez que eu a vi ao vivo. Sou fã, confesso. Vou passar uma música não do último álbum, mas do álbum com que eu a conheci, o 11 de novembro, que relembra a data de nascimento do pai. Uhum. Vamos ouvir o Folegandros para começar.
Vamos
a
isso.
Hora. Vamos a isso.
Thank you. dinheiro e não o vou ver.
Lindo, não?
Sim, sem dúvida. Foi, dizes tu que foi um dos teus grandes momentos.
O mais formoso rouxinol no Teatro Circo. Obrigada.
É verdade.
Ora bem, Paulo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado por estar connosco neste dia de aniversário. Há aqui muita coisa a acontecer, são 102 anos de história. É uma sala que tem muita história, já passou por variedíssimas fases. Houve aqui uma fase de remodelação também, aqui muito, muito forte, e que demorou alguns anos no final da década de 90, até ao novo nascimento, ao renascimento desta sala de espetáculos. Quando é que entrou pela primeira vez no Teatro Circo? Ainda se lembra do primeiro momento?
Sim, quer dizer...
para quem não está a ver, o Paulo agarrou a cabeça.
Não estava à espera desta pergunta.
Tenho algumas memórias. Curiosamente, as memórias que eu tenho do Teatro Circo, as primeiras, são ligadas ao teatro e são ligadas à Companhia Teatro Braga. Lembro-me de ver algumas... Lembro-me de ver o Jorge Palma, lembro-me de ver... o João Reis numa peça que se chamava Dama Abrigo, que era muito interessante para a altura. O Teatro Circo nem sequer imaginava que iria ser remodelado, que iria sofrer alterações. Um espetáculo... Estou-me a lembrar agora, por exemplo, de uma banda cuja banda... A banda sonora de um dos espetáculos era dos Humpty Dumpty, não sei se se lembram. Acho que também tinha as mãos do Miguel Pedro, dos Mão Morta Aí, nessa altura. Rong Rong... depois sim, concertos vi os Cocteau Twins lá, vi Mão Morta Não, aquele concerto mítico, vi algumas coisas, lembro-me muitas coisas que se passaram no Teatro Circo. Sei que fui ao cinema, ao Teatro Circo, mas não me lembro de ver que filme, sou sincero.
E há quantos anos é que está envolvido mesmo diretamente com o Teatro Circo?
Desde maio de, ou melhor, desde dezembro, posso dizer assim. O Teatro Circo reabriu em outubro de 2006. Eu, em maio, já estava a trabalhar em Braga.
Portanto, a fazer reabriu depois da tal remodelação.
Da tal remodelação. Sim. Nunca imaginei poder realmente programar uma sala que eu tanto gostava e que admirava todos os títulos, porque... Famalicão foi um projeto muito interessante. Eu entrei em Famalicão em 2001, estive lá até...
Abriu a Casa das Artes.
Abri a Casa das Artes, foi um trabalho para mim absolutamente de aprendizagem e vital nestas coisas da programação, do contacto com os agentes, estava tudo a emergir, não existia, logicamente não existia Teatro Circo, não existia o Centro Cultural de Vila Flor, a maior parte dos espaços não tinham espetáculo, não existiam mesmo em termos arquitetónicos. Portanto, foi tudo muito novo. O Porto também estava na Capital Europeia da Cultura, portanto estava ali numa fase de final de Capital Europeia da Cultura de ressaca, e portanto houve ali uma oportunidade que eu agarrei. Eu tinha estado a trabalhar durante 8 anos no Teatro Nacional São João, numa área completamente diferente, e como tal, esse processo leva-me, e vai fazer agora 15 ou 16 anos, leva-me, digamos assim, a seguir... Este meu momento de vida, digamos, de não gosto de chamar carreira, mas é um momento de vida de como programador, diretor artístico, algo que eu gosto muito de fazer, que no fundo eu confesso que deve ser muito idêntico àquilo que vocês fazem, porque no fundo vocês programam um programa como este, não é?
Sim, mas é uma escala bastante...
Sim, mas tem ter público, tem convidados, que equivale aos artistas, tem... Portanto, há toda a mecânica, não é muito diferente. E, portanto, eu, quando estava no Teatro Nacional São João, não estive um pouco ligado à produção, fazia mais direção de cena, mas percebi que havia algumas coisas. Claro que depois há sempre a investigação, nós conhecermos os grupos de teatro, irmos ver espetáculos, estarmos informados, lermos revistas nacionais, internacionais. Claro. A net ainda era uma coisa muito
pequenina.
Havia, acho que era o MySpace. Assim,
exatamente, MySpace, das músicas, é verdade. Das bandas.
Das bandas, sim.
E
sim,
foi aí, digamos assim, que depois se construiu o espaço temporal para ir para o Teatro Circo. Uhum. Entrei num momento muito importante. Deixem-me dizer-vos que foi importante porque na altura estavam-se a finalizar as obras. Na altura o Presidente da Câmara, Mesquita Machado, disse não, isto tem mesmo que abrir em outubro, porque andavam a postular ali
já
as
há
obras.
Bastante tempo, já há bastante tempo.
Isto é para abrir em outubro. Eu fiz a programação desde maio. Nunca acreditei que aquilo fosse abrir realmente em outubro, mas de facto aquilo abriu. Ainda continuaram lá pessoas a fazer obras depois da reabertura em outubro. Opa, mas estava lá o palco, estava lá o essencial,
claro.
Estavam lá tudo o que era importante para conseguirmos apresentar o Teatro Circo.
E foi um primeiro ano também muito intenso de programação esse.
Foi, sim. Foi curioso porque há uma ideia errada, Joel, as pessoas pensam que nós, os programadores, programamos aquilo que queremos programar. Mesmo no sentido ideal, nunca aconteceria, porque o mercado é muito diferente, por exemplo, do que era em 2006. Portanto, eu, se quisesse, imaginemos que a casa iria reabrir agora, se eu quisesse fazer uma programação idêntica à que fiz em 2006, era impensável, porque a mecânica e a circulação, por exemplo, na área da música é completamente diferente, porque existem os festivais de música pop-rock, digamos, que e não só, em Portugal tiveram muita força e roubam muitos grupos. Portanto, existem menos agentes, existe uma trabalha-se mais em cima do joelho, digamos. As tours são decididas muito mais em função dos êxitos. E mesmo, aliás, vocês sabem muito bem que neste momento assiste-se por exemplo, eu estou a focalizar na música por causa de ser a Room e vocês serem uma rádio. Mas assiste-se uma espécie de transformação da música indie em música pop, não é? Quando está tudo muito pop, se vocês ouvirem os últimos temas. Lana Del Rey, por exemplo, com o Weeknd, ali qualquer coisa mais pop, quase Lady Gaga. Mas, e portanto, isso mudou. Portanto, o público também mudou com isso, as exigências são outras. E tudo isso influencia a programação.
Oh Paulo, mas o que é que caracteriza então a programação do Teatro Circo?
O que eu gostaria de fazer, e claro que isto não é um trabalho isolado, não é preciso não esquecer que o Teatro Circo é responsabilidade, digamos assim, do município, não é? E, portanto, há objetivos de serviço público, de atender à circulação dos projetos que se fazem em Braga, portanto, existe tudo isso. Paralelamente a isso, a essa programação e à tentativa de nós darmos condições para que Braga tenha representado no Teatro Circo as suas atividades, digamos, temos uma programação que cria a identidade do Teatro Circo, digamos, que na área da música, na área do teatro, na área do cinema, na área da dança, na área, digamos assim, do espetáculo de palco. E, portanto, nesse sentido, o que nós queremos construir e temos vindo a construir em Braga e no Teatro Circo é uma programação que tenha uma identidade, que as pessoas percebam o que é que se faz ali, que seja de qualidade, quer em termos de programação, quer em termos de apresentação. Por exemplo, nós somos muito briosos, digo, com toda a naturalidade, em chegar ao público com as melhores condições técnicas possíveis. Portanto, mesmo a nível de som, de maquinaria, de projeção de imagens, queremos ter tudo muito bem e isso é muito importante numa casa. Eu acho que nós, quando vamos a um espetáculo, mesmo quando eu vou a outras estruturas, se me permitem esta ousadia, eu sou a outras estruturas ver um espetáculo, eu consigo perceber por a forma como às vezes os assistentes de sala funcionam, ou a imprensa, consigo perceber como é que a casa está estruturada e como é que ela funciona. E se ela tem problemas, se não tem, se está a funcionar bem, se não está, se há boa comunicação, se não há. E, portanto, nós tentamos realmente que as coisas no Teatro Circo corram com as coisas boas que os outros fazem e com as coisas menos boas, nós tentarmos ser igualmente bons, digamos, ou melhor, se possível. Embora nunca sejamos concorrenciais, é evidente. Portanto, voltando à tua pergunta, o Teatro Circo é um organismo vivo, tem uma programação, julgo eu, muito, muito própria, muito sensível também ao sinal dos tempos, obviamente, mas sempre com características, como, por exemplo, acontece agora em maio, com este ciclo que se calhar vamos ter a oportunidade de falar aqui.
Uhum. Sim, sim.
Sim, sim, claro. O ciclo Respira, que está aí a chegar. E outros tantos que também já
se quiserem, depois também vos posso...
E temos imagens novidades.
Temos surpresas.
Para falar. Temos.
Porque tenho, perguntaram-me porquê que se chamava Respira ao ciclo.
Perguntamos, sim, senhor.
E eu depois vou-vos dizer, vocês vão seguir um pouco.
Ah, é?
É. Entretanto, já vamos a essas histórias. Vamos agora ouvir mais uma edição das Inconfidências.
Vamos. Espera aí, Pedro.
Vamos preparar a Carla Carvalho.
Vamos. Já está preparadíssima a Carla. Vamos então a mais uma edição de Inconfidências. Esta semana dedicada a Chabela Vargas.
Inconfidências. Semanalmente na Universitária, apontamentos de uma vida. Inconfidências, com Carla Carvalho.
Óyeme, yo como mujer... Como tú, soy inmensamente dulce. Dulce como tú, tierra como tú, mujer como tú. Amo todo lo que se reparte en música, como decía Neruda a veces. Voy a mezclarte, Pablo. Voy a mezclarte con la cosa más hermosa, que es la música. ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Soy muy pequeña y muy chiquita para igualarme a la chicalculicue. Tú, señora de los cielos, escúchame, tan pequeña que soy, tanto que amo las cosas hermosas. Es un parto eterno tu existencia y la mía. Nací pequeña y voy a morir no grande. Voy a morir una tarde, voy a detener los pasos. No existe, no existe el no ser. Seguiré siendo chicalculicue, seguiré oyendo esta música celestial. Que Dios ampare, que Dios proteja, que Dios me oiga. Hasta luego, corazón de la tierra. Hasta luego, amor de mis amores. Me voy. Hasta luego.
Isabel Vargas Lizano nasceu em San Joaquim de Flores, Herédia, Costa Rica, a 17 de abril de 1919. Com 17 anos, desembarcou em terreno mexicano para fugir aos rumores de uma cidade e país que não entendia nem reconhecia uma mulher que usava calças. No México, viveu em telhados de edifícios, tomou banho em casas de banho públicas, vendeu petiscos e cantou. O seu talento foi descoberto aos 30 anos. Homossexual assumida, usava sempre um medalhão xamânico ao pescoço, vestia-se de forma masculina, fumava, bebia muito e carregava consigo uma arma, sendo reconhecida também pelo seu poncho vermelho, característica também notável nos seus amigos Frida Kahlo e Diego Rivera. Rebelde, boêmia, de voz grave, adotou um género tradicionalmente cantado por homens. Os excessos com o álcool, os seus casos de amor lésbicos, as suas intensas amizades com artistas e intelectuais de Hollywood fizeram dela uma lenda viva. Conhecida pela sua maneira chorosa e intensa de cantar, encantou o mundo com a sua voz incomparável. Após uma carreira bem-sucedida no género e a posterior decadência obtida pelo consumo excessivo de álcool, foi redescoberta em 1992 pelo cineasta Pedro Almodóvar, que resgatou o seu talento com quase 80 anos, apresentando-o nos seus filmes. Com o vício do álcool superado, a cantora viveu uma segunda idade de ouro, reeditando vários álbuns, incluindo Volver Volver, em 1993, Macorina, em 1994 e São, em 1996, percorrendo as principais salas de espetáculo do mundo. Em 2002, publicou a sua autobiografia num livro intitulado E se queres saber de mi passado? Em 2007, e devido à fadiga dos anos, cai numa cadeira de rodas, mas continua. Em 2012, aos 93 anos de idade, lançou The Big Moon, um álbum de poemas de Frederico García Lorca. Morre em agosto desse mesmo ano.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro.
Obrigada, Carla. Mais uma emissão do Inconfidências.
Em podcast também em rum.pt.
Em rum.pt.
Entretanto, lembrar quem agora ligou o rádio, que estamos com o Paulo Brandão, programador do Teatro Circo. Estamos aqui a celebrar os 102 anos deste espaço cultural. Uma das salas mais belíssimas do país. Não sou só eu que o digo. Muita boa gente diz o mesmo. Aliás, imensos jornalistas cá vêm e ficam rendidos ao espaço. E quem nunca foi, tem mesmo cá a ver, porque é uma sala belíssima e é imperdível. Paulo, para quem não conhece a dinâmica de um espaço tão grande como este, quantas pessoas é que trabalham diariamente numa sala de espetáculos como o Teatro Circo? Para que tudo corra sem grandes falhas.
Bom, podem trabalhar às vezes num 100, 120 pessoas.
Diariamente?
Assim, diariamente trabalham cerca de 40 pessoas, 50, depende. Mas podem, imaginemos que temos um espetáculo com bailarinos, equipa técnica de palco, malta da montagem, assistentes de sala, pode estar, há períodos em que provavelmente para termos um espetáculo estão a trabalhar 100, 120 pessoas. Até mais, às vezes.
Até mais. E deve ser muito complicado gerir todo esta máquina, que isto é, no fundo é uma máquina muito grande.
Orgânica.
E que precisa de ser bem oleada também.
Ah, eu acho que é fácil.
É fácil?
É fácil.
Estamos cá com um programa.
Tudo ali a toque de caixa.
Não, nós fazemos. Claro que é assim, claro que há. Eu diria que é um trabalho, todas as pessoas têm as suas funções na área da luz, na área do som, na área administrativa, na área financeira, cada pessoa que trabalha ali tem a sua responsabilidade ou as suas responsabilidades. Claro que eu poderia dizer que é um trabalho sempre continuado. É preciso nós não esquecermos que enquanto estamos a fazer os espetáculos, não é? Enquanto os espetáculos estão a correr, ou está a correr a carreira, nós estamos a comprar, digamos assim, e a preparar a outros, já, por exemplo, para 2018.
Claro.
Estamos ao mesmo tempo a divulgar as coisas que ainda vêm daqui a 1, 2, 3, 4, 5 meses. Portanto, não dá para dizer assim, vamos esperar aqui 15 dias para...
É impossível.
Para isto. Vamos esperar, porque depois também as pessoas também querem respostas, não é?
Claro,
E assim, em um espaço que se tiver boa dinâmica e tiver boa informação, o que é que faz um agente? Está a ler o jornal, de repente vê uma notícia do Teatro Circo. Ah, isto está a funcionar. Vamos tentar fazer lá um espetáculo. Portanto, quanto melhor funcionar uma estrutura, diria, mais oferta há dos
é uma bola de neve. Boa.
Também é uma bola. Exatamente. E permite-nos fazer uma certa triagem. Permite-nos... agora, claro que há momentos muito difíceis e há outros momentos também muito bons. Com as equipas, com os artistas, com as pessoas que trabalham naquele local, claro que sim, e com o público também.
Falando em bons momentos e maus momentos, histórias marcantes e que o Paulo nunca mais vai esquecer por à conta do Teatro Circo.
Mas lá está, pelo bom ou pelo mau sentido?
Bem, assim...
Não, histórias não faltam, com certeza.
Por exemplo,
daquelas que se podem contar na rádio, Paulo.
Sim, sim. Eu iria contar uma antes que me esqueça, que é aquela do ciclo que falámos, do Respira. Curiosamente, nós não tínhamos um nome para o ciclo. Eu tinha estado a ver uns vídeos do Glenn Gould, que faz umas gravações em que se nota a respiração dele, em que se ouve ele a respirar. Portanto, pensei nessa coisa de Respira, mas eu sei aquilo um pouco forçado. Aqui há uns dias, há uns meses largos, passei numa loja, posso dizer o nome, a Geox, que curiosamente tem uma publicidade que diz, no final, diz Respira. Portanto, os pés que respirem, respira.
Que respira.
Ah, respira, porque eles têm lá um sistema. É isto. Certo. Portanto, agradeço à Geox.
Ajuda preciosa.
Claro que o piano como pulmão já foi uma coisa construída por nós. Histórias. Há muitas ideias falsas que temos sobre, muitas vezes sobre o mundo dos artistas. Há pouco em off vocês falaram na questão do catering, não é? Se há pedidos.
Os pedidos extravagantes.
Bem, houve um pedido da Maria Betânia, por exemplo, que nos pediu. Para ter... Portanto, nós não podíamos ter paredes... Ou tínhamos paredes brancas e pretas e não havia mais cor.
Oh, meu Deus.
Sério, ela?
Verdade. Sim. Portanto, nós tínhamos paredes vermelhas.
Mas ela tem direito, que é uma...
Tivemos de estapar com um pano preto ou com um pano branco. As cadeiras também tivemos que escolher, porque não podem ser cor de madeira, têm que ser ou brancas. Sim, o Yang, talvez, aqui.
Talvez.
Claro.
E ela vinha vestida de branco, portanto há tudo.
Pronto, sabia manjar.
Há realmente isso. Já aconteceu também, por exemplo, nós pensarmos no nome, como estou-me a lembrar do Filipe Glass, que esteve lá no Teatro Circo, nós pensámos num senhor, diria, muito bem vestido, muito, muito cuidado e tal, e ele chega como muito naturalmente como o americano que vem de sandálias. Portanto, sem meia, uma calça normalíssima, se passasse em Braga por nós, seria...
Ninguém topava.
Ninguém toparia, que era o Filipe Glass, obviamente. Estou-me a lembrar, por exemplo, da nossa querida atriz Eunice Munhoz, que tinha uma particularidade muito grande. Ela, obviamente, com a idade, não ouve muito bem, tem dificuldades em ouvir. Mas ela nunca se enganava no texto. Nunca se enganava. E então, qual era a fórmula? Portanto, ela diz o texto e os atores que estão com ela a apresentar é que têm de estar atentos.
Portanto, tem que se adaptar.
E nós achámos isso absolutamente surpreendente, porque marca, no fundo, o compasso e o ritmo de um espetáculo. Claro que há... Gostei muito de fazer os Yar Dogs Roadshow, por exemplo. Que era um espetáculo com o circo e que tinha um faquir e que arrepiou muita gente que estava na salvo erro na área da comunicação quando à nossa
nada
frente
nos ensaios.
Não, à nossa nada frente mal. Engoliu uma espada assim como quem mete uma amêndoa à boca.
Muito bom.
E portanto...
São talentos.
Mas o curioso, por exemplo, na questão dos americanos, eu falei há pouco do Filipe Glass, é que enquanto nós somos multifacetados, gostamos muito, quer dizer, temos de fazer várias coisas na vida, já fiz direção de cena, já fui programador, já sou diretor artístico, já fui jornalista também, portanto a gente faz adaptar. Eu perguntei o que é que ele tinha feito, ele disse que fez o liceu e que o resto da vida dele, ele tinha 30 e tal anos, era engolir espadas. Portanto, tem mercado. Porque depois é preciso para o cinema alguém que saiba engolir espadas, é preciso no espetáculos de magia, é preciso animar. Portanto, tem mercado para podemos ser...
Aqueles circos de horrores.
Ter só, sei lá, uma qualidade em que podemos realmente
explorar
nos Estados Unidos.
Sermos mesmo bons em engolir espadas.
E ele era mesmo muito bom. Posso garantir-vos.
Engolir espadas,
muito bem. Entretanto, vamos daqui a pouco falar da programação do Teatro Circo para muito os bem. Próximos meses também. O Paulo traz algumas novidades para maio, já lá falaremos. Entretanto, hoje é o dia do aniversário e há aqui um espetáculo muito intenso. Falava o Paulo há pouco também em off. A própria encenadora falava disso mesmo, que é um espetáculo muito intenso, que não é fácil. Que espetáculo é este que está preparado para hoje?
Bom, é a última em coreografia da Olga Ruiz, da companhia Olga Ruiz. É um espetáculo, primeiro pelo tema, porque é um espetáculo que aborda a questão sobretudo da guerra e sobretudo da... Eu acho que toca muito na questão da Síria, na questão destes momentos terríveis que vamos assistindo quase diariamente. E é um... Eu diria que é um momento para recordar precisamente isso. Porque se nós repararmos as redes sociais, a televisão, os jornais, quase não passam nada, não é? Ou melhor, não passam, estou a falar em termos de emoções e de sentimento, não é? Estamos tão habituados a tantas coisas, tantas notícias más e desagradáveis, que passa muito pouco. Um espetáculo de teatro, de dança, um espetáculo ao vivo, é muito mais forte. Se ele funcionar, digamos assim, em termos de tempo, é muito forte, pode ser uma coisa muito forte e pode levar realmente a uma mudança de atitude em termos daquilo que pensamos, porque não chega a olhar para o lado ou ler as notícias e não fazer nada. E, portanto, por muito que impotência que haja da nossa parte em fazermos algo, muitas vezes, porque acho que ninguém está disposto a ir a sair, sei lá, daqui, de Portugal e do nosso trabalho e da família para ir lutar pelos sírios. Quer dizer, ninguém está disposto a pegar uma arma, como se fazia, se calhar, nos anos 30 e 40. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que realmente este espetáculo pode nos levar a pensar o que é o ser humano, e eu acho que a Olga está numa fase da sua carreira, talvez a melhor fase dela. Não é um espetáculo fácil no sentido do tema, mas também não é um espetáculo fácil de ver, porque é um espetáculo de grande dureza física para os bailarinos, por exemplo.
Eu proponho aqui
a escuta da entrevista.
Nós temos aqui uma entrevista com a Olga.
Que eu adoro,
por isso.
Que é uma pessoa incrível.
Sim, então vamos a isso.
Já não é a primeira vez, certamente, que falo sobre este espetáculo. Já está com ela há muito tempo. Mas queria lhe perguntar, é sobre os refugiados? É sobre a Síria? É sobre o que este
espetáculo? Não é sobre os refugiados.
Então,
essa é a grande confusão desse espetáculo desde o início, e que tem uma lógica, que tem uma razão de ser. Eu realmente, há 2 anos e meio atrás, tinha em mente fazer uma peça sobre os refugiados. Mas depois, e entretanto fui a Atenas, fui ao campo de refugiados de Lyonas, fui ao Porto de Pireu, por exemplo, portanto ter um bocadinho mais contacto com os refugiados, porque não é a mesma coisa, obviamente, do que ver na televisão. É uma coisa, é algo que fica, parece que entranha na pele, é muito forte mesmo. Mas quando eu voltei e continuei a minha pesquisa, sobretudo em documentários, cada vez comecei a ficar mais presa e mais sensível, digamos, a todos os documentários, sobretudo das crianças que ainda estavam na Síria, que ainda estavam em Damasco, que ainda estavam em Alepo. E aos poucos a minha mente virou-se completamente para o conflito mesmo, e eu deixei completamente de parte os refugiados. Portanto, este espetáculo passa-se mesmo como se fosse num apartamento em Alepo, obviamente que é uma metáfora de guerra, num apartamento em Alepo, com sete pessoas, são 4 homens e 3 mulheres, que são sobreviventes, que vivem aquilo é um apartamento abrigo, digamos, e que vivem a guerra em direto ali. Portanto, o trabalho é um trabalho sobre aquele momento. Para mim aquilo é mesmo aquele momento, aquela hora e 40 da problemática do que é que são aqueles 7 sobreviventes debaixo de fogo.
Esta peça já está em cena, digamos assim, há mais de um ano. Evoluiu de alguma forma a interpretação dos bailarinos e mesmo o espetáculo em si?
Ela faz um ano, exatamente agora, no dia 29 de abril, que foi o Dia Mundial da Dança, quando estreou. E eu acho que ela vai evoluindo sempre, como qualquer espetáculo, com a interpretação, com a repetição dos espetáculos. Eu sempre, em cada espetáculo, faço correções, portanto, há momentos em que eu quase que sinto que está, dentro daquilo que é exigido, está quase perfeito, mas depois, logo no momento a seguir, logo no espetáculo a seguir, há qualquer coisa que não está bem outra vez. Portanto, é um nunca acabar de aperfeiçoar. Logo no início, depois de duas ou três apresentações, eu fiz umas ligeiras mudanças, mas não foi bem mudanças, foi uns cortes. Eu achei que estavam, umas coisinhas estavam a mais, mas foi 2 minutos daqui, 3 minutos de lá. Mas de resto ela mantém-se igual, com a evolução, obviamente, da interpretação dos bailarinos.
Uhum. E vai ter alguma parte 2? O que é que pode adiantar alguma coisa?
Sim. Houve uma altura que eu pensei para mim mesmo e disse-o publicamente, que enquanto esta guerra não acabar, eu vou continuar a fazer espetáculos sobre este tema. E assim foi, preparei-me e já estou a começar, já estou com os bailarinos a começar essa criação, que chama-se A Síndrome, em composição com o Teatro São Luís, e que é um momento, não é um momento a seguir, não é um pós-guerra, porque o pós-guerra ainda não existe, né? Apesar de haver muito cessar-fogo, não é exatamente a mesma guerra, é um momento onírico. Há um momento de como é que é possível se sobreviver e se viver, se pensar estar, amar tudo, numa situação destas. Portanto, eu levo, estou a tentar pensar dessa maneira, levar o espetáculo para um sítio muito mais interior, digamos, mais poético ainda, e mais um sítio de sonho, sonho ou pesadelo, mas mais de introspeção de cada uma das personagens.
Quão intenso tem sido para si lidar com este tema diariamente e mesmo para os bailarinos? E sente que essa intensidade se chega aos espectadores, que eles saem do espetáculo remexidos por dentro, digamos assim?
Sim, sim. Sim, uns mais, outros menos. Uns até demais. Mas sim, todos os feedbacks que eu tive eram nesse sentido, não se fica indiferente, sobretudo porque logo o início do espetáculo é um momento blackout, está negro na sala, e a única coisa que o espectador vê e ouve é as vozes das crianças sírias de Alepo. E depois apenas a tradução em português e em inglês num ecrã negro. Portanto, não vês imagem nenhuma, só ouves aquela. Mas não vês, mas acabas por imaginar. Cada pessoa acaba por imaginar, às vezes, ainda muito pior do que é na realidade. Portanto, aquilo não são uns bons 5 ou 6 minutos de sofrimento, digamos, sofrimento real, não sabendo nós sequer se aquelas crianças ainda estão vivas. Atenção. Porque isto foi tirado para aí aos 3 ou algumas aos 4 anos, nem sequer sabemos disso, mas não importa, mas realmente é muito forte, é cruel, sobretudo porque são crianças e porque é a mesma realidade, é um momento real. E depois disso até é um risco, que espetáculo é que se vai fazer depois de levar ao público uma situação dessas? Para mim foi uma coisa muito simples. Todas essas falas dessas crianças foram para mim um ponto de inspiração do próprio espetáculo. E eu achei que melhor do que pegar nessa inspiração e inspirar também o público para depois verem o espetáculo. Portanto, foi uma partilha da minha, daquilo que me inspirou.
Pois ouvimos então a entrevista com a Olga Roriz, que tem hoje o espetáculo
Antes que matem os elefantes. E é bom lembrar que 50% da receita reverte a favor da Unicef. Portanto,
exatamente.
Quem passar por lá vai também estar a ajudar as crianças da Síria.
E há uma campanha.
Uma recolha de bens, não é?
Paulo, portanto, que campanha é esta?
É uma campanha de recolha de bens. Uhum. Roupa, comida não perecível. Uhum. Que tem corrido, eu diria, para além daquilo que estava pensado. Muito para além daquilo que estava pensado.
Está a correr bem. Está a correr bem.
Muito bem.
E hoje vai correr ainda melhor. Este é o espetáculo de hoje, a grande celebração dos 102 anos, mas há muito mais a acontecer ao longo, aliás, da programação, já está toda preparada para este ano, e falamos no outro dia que isso já está...
Sim,
já
até
está,
final do ano.
Já está feito para este ano.
Tá.
Mas falamos então do que está para vir, deste ciclo Respira. O que é que está preparado para esta primeira edição,
sim,
do ciclo Respira?
O ciclo Respira é um ciclo que nós pensamos em digamos assim, em autores populares, em que o piano fosse importante na composição ou os acompanhasse sempre.
Uhum.
Pronto, escolhemos 4 nomes, que são de áreas completamente diferentes. Um emergente, do Gazer, Vin Martins, que é quase um clássico, diria, tem 40 álbuns, assim, uma coisa, um monstro. É um homem admirável. Eu conheci pessoalmente na Casa das Artes e devo dizer-vos que perguntei, por exemplo, imaginem, então como é que se sentem em Famalicão? Ah, bem, bem, mas sabe aquele disco que eu tenho, não sei o quê, compôs, e dizia, ali então, e a sua viagem de Londres, como é que correu? Ah, o avião era... Ah, aquele tema que eu fiz... É obcecado por aquilo que faz e pela música que faz. Portanto, não tem vida própria, por isso é que...
Tem os tais 40 álbuns.
Tem os tais 40 álbuns. É mesmo incrível. Depois voltamos para, diria, para um concerto mais intimista e para dois nomes que se juntam, e eu tenho muito orgulho em os trazer cá, o Dakota Sweet e o Quintin Sirjak. É talvez É talvez o espetáculo menos conhecido, ou talvez a dupla menos conhecida deste ciclo, mas acho que o disco, o Intersong, é brutal e acho que vale a pena ouvir. E depois temos o Rufus and Wright, que deixar-vos aqui o alerta, e para o público também, para as pessoas que gostam do Rufus, que as vendas já vão muito para além da metade da sala, portanto, e temos isto há uma semana aberta para as pessoas.
Portanto, meus caros, apressem-se então a comprar bilhetes.
Faltam um mês e pouco, mas acho que...
Não chega lá.
Eu acho que não vai passar do final deste mês.
Não chega lá. Mas aliás, meio é um mês muito forte, então.
Maio é um mês muito forte, sim. Nós temos depois também ainda, eu diria na área da música, assim, acho que posso dizer, estava a pensar num espetáculo com a Manuela Azevedo e com o Bruno Nogueira, Deixem o Pimba em Paz, que é um espetáculo que já anda a rolar há bastante tempo, mas que são duas pessoas que as pessoas gostam, das artistas portuguesas que as pessoas gostam imenso. E temos também digamos, Brian Eno, posso dizer assim, com os Gift. Portanto, eu acho que divido muitas pessoas os Gift. É curioso que era uma banda que eu admirava imenso e gosto imenso desde o início da carreira, mas fui-me apercebendo que é daquelas bandas em que as pessoas não gostam ou não gostam. Os Gift, ou se gosta ou não se gosta. E eu sou parte da facção que gosta dos Gift desde o início. E o facto de este trabalho, acho que é um excelente trabalho de produção, e nota-se realmente a mão do Brian Eno, e acho que é talvez o ponto mais alto da carreira dos Gift, que vai passar o espetáculo no 6 de maio, aqui no Teatro Circo, obviamente. Temos também para crianças, deixa-me dizer, está há bocado falaste...
No que toca a workshops e seminários...
Os pais podem estar descansados, porque vão ter a oportunidade de deixar os seus miúdos no Teatro Circo a dormir.
Tanto melhor.
Chama-se Dormir a um Espetáculo. Já é a segunda vez que fazemos. Portanto, a primeira experiência foi muito gratificante. E temos... portanto, são 20 miúdos que podem passar a noite no Teatro Circo. Com toda a segurança, os miúdos são, digamos, deixados às 8h30 e os pais podem vir buscá-los às 9h30 da manhã. E isso acontecerá na sexta-feira de 2 de junho para 3 de junho, sábado. É uma experiência muito gira, porque tem educadoras de infância, temos um médico que acompanha, porque pode haver
alguma coisa acontecer,
claro, e nós temos de ter toda a segurança, claro. Seguranças, tudo isso. E, portanto, mas há surpresas, há a hora de deitar, a hora de comer antes de ir para a cama, tudo isso é tratado.
Tudo é cumprido.
Tudo é cumprido. Acho que é um momento giro para ir ao tráfico.
E essa relação com o público, como é que caracteriza, Paulo, a relação que o Teatro Circo tem com o seu público?
É um público nós levámos alguns anos a construir o público que temos. Eu acho que estamos na casa dos 100 mil espectadores por ano. E, portanto, julgo que é o ponto ideal para nós conseguirmos ter uma programação entre uma programação própria e entre a programação que a Companhia Teatro Braga faz, sendo a companhia residente, entre a programação mais ligada à autarquia. Portanto, acho que é o número certo para nós. Claro que se conseguirmos mais, o público vai-se dividindo conforme os gostos e conforme há, não diria que há públicos, não há um público, não é? Mas são... Curiosamente, nunca me abordaram na rua, assim, tipo...
Ah, não? Não há uma figura pública, Paulo?
Não. Quer dizer, às vezes realmente cruzo-me na rua, as pessoas olham muito para mim e eu cumprimento. Às vezes nem sei. Não, porque é difícil a gente saber, claro, se conhece, claro, a pessoa, se não conhece. Não levem a mal, mas é mesmo assim. Mas, muito raramente, mas sim, por Facebook sou abordado. Dizem, pá, tens de trazer isto, tens de trazer aquilo, tens de... E nós, muitas vezes, pode parecer que não, às vezes é um input positivo para nós...
Para saberem em que param as modas no que toca a gostos do público, não é?
Sim.
Atender
ao
que eles
querem. Sim, até porque nós não conhecemos tudo. Quer dizer, eu não conheço... obviamente que a minha área preferencial de programação é o teatro e é a música, fundamentalmente a música. E depois, claro, conheço muitas coisas na área da dança, na área da performance, mas a área em que as pessoas mais gostam de falar e estão mais ambientadas e que leva mais público. É a área da música, sem dúvida. Acho que continua a ser a música. Transmite mais emoções, transmite coisas diferentes. Embora nós, por exemplo, com o ciclo de dança que fizemos o ano passado, tivemos um imenso público. E vamos, por exemplo, posso-vos dar uma novidade, em 2018 vamos ter um novo ciclo de dança.
Dança-se com os pés? Está de regresso?
Que maravilha.
Também vos posso adiantar, embora não seja mais que o jornal, notícias, disse qualquer coisa sobre isso. Hoje, mas o Burlesco, o Burla, o Festival do Burlesco vai voltar em 2018. E que eu acho que teve. Acho que é um momento de nós, em 2018, fixarmos algumas coisas e algumas ideias daquilo que fomos fazendo ao longo destes anos. Eu diria que, em vez de começarmos por ciclos muito precisos e por coisas muito precisas, fomos experimentando e fomos construindo algumas coisas que percebemos que podiam funcionar e podiam ser interessantes. E acho que 2018 vai ser um momento exatamente de fixar. Haverá momentos de programação mais fluida, mas vai haver momentos muito precisos. Deixem-me também, pois posso dizer e adiantar, que em maio vai haver um evento novo que liga a tatuagem com o grafite e com outras áreas da música, algo
muito
que eu não posso revelar assim muito profundamente, mas é algo novo e diferente, de certeza, daquilo que têm visto a nível nacional. Não diferente na sua escala. Não estou
já,
a dizer,
já este
fazer.
Maio?
Não, maio do próximo ano.
Pois.
Vamos estar atentos, com certeza.
Com certeza.
Mas já fizemos alguns convites, curiosamente, Uma das coisas que vai haver a oportunidade, posso-vos garantir, será, por exemplo, de vocês, se quiserem fazer uma tatuagem ao Teatro Circo, vão ter a oportunidade.
Ah, é?
Muito bem.
Que bom. Transmitido em direto.
Porque não? Fica aqui o desafio.
Ainda não estão abertas as marcações. Espero que não. Que nós já fizemos o convite, já foi aceito. Era para ser este ano, só que nós queríamos. Há dois turcos muito bons a fazer tatuagens. Nós queríamos, convidámos esses.
Mas não era de métodos antigos?
Não. Métodos modernos.
Agulhinhas bem desinfetadas.
E depois há uma série de normas que têm de ser respeitadas, claro, obviamente. Mas vai acontecer.
É para 2018.
É, Paulo, muito obrigado. Mas para já, hoje celebramos 62 anos. Sim, obrigada. É.
Deixem-me só dizer-vos que nós fomos um pouco fora de caixa e contra a corrente. Fizemos um espetáculo que celebrasse pela imaginação, se quisermos, pelo cuidado que temos para com o ser humano e pensar um pouco aquilo que estamos aqui a fazer. Então, não, é um dia festivo, mas não efusivo, diria.
Muito bem.
E despedimos-nos com música.
Claro,
Rufus Wainwright. Recordamos o álbum Out of the Game, de 2012. Parabéns.
Parabéns, Teatro Circo.
Parabéns,
obrigado.
Teatro Circo.
Em nome de toda a equipa do Teatro Circo, muito obrigada. E parabéns à Rumo também pelo
trabalho
que a fazer.
Claro que sim, muito obrigado.
Vamos a isso.
7 da tarde, uma happy hour. Sobretudo para quem saiu às 6.